Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações de mercado ao longo desse dia 4 de junho. Agora para falar sobre o mercado de açúcar. Mercado de açúcar que hoje está em queda. Julho hoje é 1.675, queda expressiva, né, pessoal? A gente vê que o mercado do açúcar, apesar de ter tentado recuperar, não consegue se sustentar. Começa a olhar para esse momento lá para a safra indiana, que apresenta números aí expressivos. Para falar um pouco mais sobre os fundamentos, estamos aqui com Marcelo de Bonifácio Filho, lá da Stonex. Marcelo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, boa tarde, obrigado pelo convite.
Bom, Marcelo, a Índia traz aí números expressivos, mesmo com aquele plano governamental de ter um foco maior para o etanol. Afinal de contas, né, que números são esses? O que que isso explica, esse movimento de queda, né, do mercado internacional? Afinal de contas, a gente vê um aumento expressivo lá da safra indiana, mas como eu comentei, né, eles também estão muito de olho da produção de etanol. Como que fica essa balança da safra indiana para o mercado internacional?
Bom, então, realmente a Índia tem colocado uma pressão, né, um fundamento muito expressivo, muito importante, muito pesado, por assim dizer, nessa queda de preços, tá? A gente teve esse mês de maio, que terminou agora, chuvas muito boas na segunda metade, né, na Índia, né, e isso é um pouco incomum. As chuvas de monções, elas oficialmente, sazonalmente, chegam no primeiro dia de junho. Esse ano, as chuvas chegaram uma semana de antecedência, né, no dia 24 de maio. Esse é um, né, o início das monções mais cedo desde 2009. Então, isso costuma dar sinais de que pode ser um período de monções muito, muito positivo, muito volumoso em termos de chuva, e pode também dar uma chance maior, por assim dizer, para esse período chuvoso terminar mais cedo também. Não é uma certeza, não é algo. Não tem uma correlação entre começar mais cedo e terminar mais cedo. Pode começar mais cedo e terminar mais tarde, mas é uma chance um pouco maior, o que é positivo para a Índia, né? Porque se a gente olhar nas últimas cinco safras, duas, sendo ela a última que agora em 22 e 23, a gente teve monções que duraram mais tempo, entraram ali ao longo do mês de outubro, o que é negativo para a cana-de-açúcar por lá. Então, esse ano a gente tem dois fatores determinantes, que são essas chuvas que começaram muito bem agora, né, já no final de maio, volumes que perpassaram tudo ali o sul da Índia, oeste da Índia, que são regiões importantes regiões produtoras, né, do país e que dependem bastante das chuvas. E o segundo fator é que as monções no ano passado já foram muito boas, apesar do que eu mencionei. Foram prejudiciais por terem durado mais tempo do que necessário. Porém, elas trouxeram um acúmulo muito forte, muito expressivo, dos níveis nos reservatórios hídricos. A Índia, ela possui uma necessidade muito elevada de irrigação na cana-de-açúcar. E os reservatórios, né, ali nas regiões do oeste, sul da Índia, Maharashtra, Karnataka, são muito importantes, né? Se tem ali os reservatórios que são banhados pelas monções. Então a gente tem esse cenário duplo, né? De ano passado ter chovido bem, ter colocado bastante volume nesses reservatórios, auxiliando no plantio, no desenvolvimento da cana nos meses seguintes, e agora então nas monções 2025, que já tem um start muito bom, traz um sinal muito, muito positivo também. E que vai para além da Índia, né? É importante dizer. As chuvas por todo, por exemplo, todo o Sudeste Asiático, se a gente pegar países produtores de cana, grandes países, Tailândia, né? É o principal país da região do Sudeste Asiático. Mas também países menores vizinhos ali, como Myanmar, né? Vietnã, são países que têm chovido bem. E, né, indo ainda mais ao leste da Ásia, você tem a China também, que as chuvas em maio foram positivas no sul da China, que é uma importante região canavieira. E é uma região também que tinha uma necessidade hídrica muito, muito importante. Então, os preços eles estão sim respondendo à Índia, mas o clima Ásia no geral está muito bom. Isso é um sinal muito bom em um mercado que a gente tem sim um déficit no saldo global da 24 e 25, que é a safra corrente agora, mas que tem tido um cenário de acúmulo, perdão, de consumo dos próprios estoques nos polos compradores. Então, os importadores não tão têm demandado menos volume nessa safra, por ter comprado muito açúcar em 2024. Então, é uma convergência de fatores que, mesmo com déficit no saldo global, os fatores de trade, né, os fatores que a gente chama do trade flow, tem colocado essa pressão mais baixista para o açúcar, que era uma tônica que a gente vem falando ao longo do ano, né, 2025, tem sido marcada por isso, tá? Uma demanda física bem enfraquecida, mas que aí a gente tem então agora essa nova, né, esse novo fundamento que é ainda mais importante, porque aí se desenha um superávit na próxima safra global 25-26.
Para quem está nos acompanhando, essa questão da Índia, vale a pena continuar acompanhando. A gente vai acompanhar aqui. Afinal de contas, essas chuvas que chegaram antecipadamente trouxeram também prejuízos lá, né? A gente teve inundação, tem relatos, né, de que áreas lá da Índia e de países próximos ali está chovendo bastante e está causando impactos importantes. Aí precisa depois, de repente, numa próxima análise, trazer aqui ou se de alguma forma isso vai acabar impactando essa produtividade. O fato é isso, né? A gente teve as monções antecipadas, a Índia trazendo números aí de 35 milhões de toneladas para o açúcar nessa safra. O Brasil também antecipou os dados, trazendo 44, 45 milhões de toneladas para o açúcar. Mesmo diante de uma safra, agora vamos falar aqui da safra brasileira, mesmo diante de uma safra que a gente já tem dados concretos de que é uma safra que a moagem tem dificuldade de avançar, a moagem está menor, a nossa safra está menor, né? Aqueles impactos que a gente vinha conversando, eles estão cada vez mais evidentes e nem isso dá força suficiente. Se o mercado internacional está comprado, antecipado, não tem força nem no mercado interno. A gente vê o açúcar perdendo posição, o etanol também patinando, enfim. Olhando para a safra nacional e para a competitividade no mercado interno, o que que podemos falar, Marcelo?
Excelente, excelente apontamento, porque é isso, né? O Centro-Sul brasileiro é possível dizer que nos últimos meses tem colocado um pouco mais de risco autista, né? No geral, a gente deve ter mais açúcar, mesmo que a moagem seja menor, porque o mix açucareiro vai crescer. As usinas estão bastante fixadas, os preços não são os mesmos do ano passado, né? A gente está, na verdade, convivendo com os menores preços em 4 anos, né? Mas ainda continua pagando mais que o etanol. Em algumas regiões, até quando agora os preços abaixo dos 17, a gente já começa a ouvir que Centro-Oeste pode algumas usinas voltarem um pouco menos para o açúcar, um pouco mais para o etanol. Regiões, né, mais distantes dos portos, a gente deve sim ver alguma movimentação para isso, mas é bem verdade que ainda em São Paulo, no Cinturão Canavieiro Paulista, ainda compensa exportar o açúcar do que produziu o etanol e vender no mercado doméstico. A gente tem ainda essa balde de água fria para os preços de etanol, que foi, né, a queda no preço da gasolina. A Petrobras diminuiu 17 centavos o preço da gasolina entrega aos distribuidores. Então, o açúcar continua sendo, digamos, a preferência em termos de mix. Porém, como eu mencionei, os riscos autistas vêm crescendo. A gente teve um primeiro trimestre muito ruim em termos de chuva. Abril já refletiu isso. Então, a Única soltou, junto ao CTC, os dados da produtividade de abril, e foram bem decepcionantes, né? 16% abaixo do ano passado. É um valor, ano passado, na verdade, se parte de uma base alta do ano passado. 2024 a gente teve mais cana-bisada, mais cana-planta sendo colhida, então se aumenta, né, o TCH naturalmente, mas agora a gente tem o TCH vindo de uma cana mais envelhecida, uma cana aí nesse mês de abril 25, provavelmente que sofreu mais com o clima. Então a gente tem esses fatores, a moagem de abril veio bem baixa, mas né, a depender aí, a gente já teve uma primeira quinzena de maio muito boa em termos de moagem, a moagem veio acima do esperado pelo mercado, o mix açucareiro subiu a 51%, né? Então não era algo, era esperado que o mix açucareiro ia subir, mas a gente esperava mais que na virada de maio para junho que ia superar os 50%, agora já está nos 51%. Então é claro que a gente tem um pouco uma visão mista de centro-sul, ainda é muito incerto o tamanho da safra, né? O tamanho da moagem 25-26, se vai ser acima das 600 milhões de toneladas, se vai ser abaixo, né? É fato que o mercado ainda está tentando desvendar esse quebra-cabeça, mas talvez assim, até de uma forma mais subjetiva, talvez é um quebra-cabeça que não, que o mercado não esteja ligando muito, né? Porque como a gente tem visto, o cenário internacional parece estar mandando mais, entre aspas, nos preços do que Centro-Sul. Porque é isso, né? Vem crescendo as casas cortando as estimativas para Centro-Sul. Algumas estimativas apontando para 570 milhões de toneladas, que na nossa visão é uma visão muito, ainda é muito precipitado dizer, muito difícil, a gente não acredita que seja tão catastrófico. Se for abaixo das 600 milhões de toneladas de cana, não deve ser tão mais baixo do que esse valor. E o mix açucareiro segue sendo o foco. Então, safra 24-25 veio com as suas 40 milhões de toneladas. A 25, 26 certamente deve ter um incremento, né? 2 milhões de toneladas, aí vai depender, né, do andamento da safra. Mas é fato que sim, Centro-Sul tem tido sentimentos mistos, mas que é possível dizer que, né, num balanço até agora de 25, 2025, é uma região que joga mais pro pessimismo, né? Uma região que joga mais para fatores altistas para preços, o que não, né, não tem sido refletido. Isso realmente, né, vai por conta do cenário internacional, né? Então acho que esse é o principal que a gente tem que dizer para Centro-Sul brasileiro e reforçando. Tudo isso não significa que o Centro-Sul não aplicará condicionantes baixistas. Ele vai sim aplicar uma pressão baixista daqui para frente, porque é a colheita da safra, né? Então a gente tem colheita da cana, as exportações devem crescer agora de maio em diante, né? Digo de maio porque a gente não tem os dados ainda, mas já deve ser maior em relação a abril. A gente já tá vendo, né, os volumes de line-up nos portos, né? Então, né, a fila de volume a ser embarcado tem crescido bastante nas últimas semanas. Então, é uma região que sim terá uma entrada aí nos trade flows, que é um fator baixista, mas essas revisões de estimativa, teoricamente, teriam que trazer algum tipo de impacto nos preços, que é o que não tem acontecido. Porque, no geral, o mercado ele está bem assentado nesse cenário de oferta suficiente e junto com uma demanda física muito fraca.
Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, pessoal. Agradeço pelo convite. Qualquer coisa, estamos à disposição. Forte abraço.
Um grande abraço. Você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Ajude o canal a crescer e assim receba as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.